Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos aqui em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde acontece o evento de confraternização da Radar Investimentos. Aqui comigo, nosso parceiro Douglas Coelho, está sempre com a gente analisando o mercado, nos ajudando a entender o que acontece com o mercado do boi. E hoje não vai ser diferente. Queria que você contasse um pouco para a gente, né, Douglas? Primeiro, da importância de estar reunindo os clientes aqui e depois a gente vai falar um pouquinho de mercado.
Boa tarde, Alexandre. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos lá. Bom, é um prazer imenso para a gente receber nossos clientes nessa confraternização, justamente porque 2019 foi um ano de muitas mudanças, né? Mudanças construtivas. Não só do lado da Arroba, né? Ela saiu de um patamar mais baixo, está buscando outros patamares que a gente está vendo que está acontecendo agora, mas também estruturalmente, né? A própria metodologia do BGI, né? Do índice que apura o boi gordo também foi renovado, né? Em janeiro a gente vai ter uma mudança expressiva. Então isso acontece num momento positivo, onde a gente discute essas mudanças, né? E olha um pouco mais com bons olhos para 2020.
Vamos entender o que está acontecendo com o mercado, Douglas. Nesse momento, a gente está vendo uma escalada de preços significativa. E todo dia tem preço novo para o boi, coisa que a gente não via lá atrás acontecer muito. Quais são os fatores primordiais, na sua opinião, fundamentais para essa mudança de patamar?
Perfeito, são alguns, né? Mas acho que o primeiro que merece destaque é a habilitação de mais plantas, né? Principalmente para a China. Se a gente for olhar a semana passada, a gente teve uma série de fatores, né? Habilitação de plantas para a Arábia Saudita, mais plantas para a China. Então toda essa fome por proteína do mercado externo acaba dando maior poder de fogo para os frigoríficos competirem por matéria-prima aqui no mercado interno. Acho que esse é o ponto principal. O segundo também que a gente deve destacar é a gente estar na entre-safra. A gente está no pico da entre-safra, com uma condição de chuva até um pouco mais atrasada quando a gente olha para os anos anteriores, e isso deixa uma perspectiva de safra um pouco mais tardia. Então a indústria está patinando para adquirir essa matéria-prima. E tem também a expectativa de um consumo melhor no mercado interno nos últimos meses do ano, né? A gente já passou por situações de confiança na economia e até de PIB também mais retraídos, e agora há uma expectativa de algum alívio também para o consumo doméstico.
Então, dois fatores de demanda, um fator de oferta. Queria focar na questão da demanda. A demanda externa aparentemente continua, a demanda interna ainda é uma incógnita ou já dá para dizer que tem uma mudança nesse comportamento de consumo interno?
Sim, acho que a demanda externa veio para ficar, esse número de plantas que foi relevante, que foram habilitadas, vai fazer diferença no início de 2020, na metade de 2020 também. Agora, para o mercado interno a gente pode ficar um pouco mais otimista momentaneamente, né, nesse finalzinho, e se a gente vê sinais de desemprego também, a taxa de desemprego reduzir um pouco, e a gente vê a renda disponível da população, a gente pode ficar um pouco mais construtivo também para o mercado doméstico. É claro que as três proteínas estão subindo, né, não só a bovina, mas a de frango e a de suínos, mas acho que o setor é bom como um todo, né? Olhando tanto o mercado externo quanto para o mercado doméstico. E claro que em proporções diferentes. O mercado externo está booming, está deslanchando, e aqui a gente está engatinhando, vamos colocar assim.
Muito bem. Olhando a oferta, o que esperar da oferta para 2020?
Bom, vai ser um ano que muita gente vai investir na pecuária, né? Acho que esses preços são relativamente remuneradores, então a gente pode esperar alguma coisa a mais de retenção de matriz ou o próprio pecuarista que conseguiu fazer algum caixa em 2019 aumentando um pouco, né, a sua produção, mas é um ano construtivo também. Além de uma oferta relativamente aí mais contida, a gente tem uma demanda, né, que pode ser pungente, tanto no mercado externo quanto no mercado doméstico.
Mas vai ser um ano de oferta mais contida, então?
Sim, é possível a gente pensar, acreditar que os pecuaristas, olhando esse cenário mais remunerador, invistam um pouco mais na sua produção, então cadenciem um pouco melhor a venda dessas matrizes.
E até que ponto isso vai influenciar na formação de preços?
Bom, a gente viu que em julho e junho desse ano, o ganho da arroba começou a ser real, né? Quando a gente deflaciona a arroba, né, tira o efeito da inflação, a gente vê que a arroba deixou de apanhar e começou a bater. Então a gente pode ver um ciclo mais positivo, sim, e pensar em preços mais construtivos. A gente está num patamar de mudança agora, né? Ser categórico e falar, ó, vai ser 200, ou vai ser 205, ou vai ser 210, 215, eu acho que não seria prudente, né? Porque a gente tem outros fatores ainda, a gente está no meio de uma transição. Mas, sem dúvida, é uma transição positiva.
Tá, então, são cenários para o boi gordo, portanto, oferta e demanda, desequilíbrio entre elas, preço em alta, e a gente sabe que o produtor também deve aproveitar esse momento. Uma última pergunta, é hora de investir?
Bom, acho que é a hora, antes de mais nada, de se proteger. A arroba no mercado futuro foi para frente, ela está... Se a gente olhar o contrato de dezembro, está 218, janeiro também está em outros patamares. Quem sabe seu custo de produção tem alguma organização nesse sentido, ele consegue aproveitar e travar bons preços, né, pagando razoavelmente pouco. Então, se protege, consegue garantir parte da sua margem e quando fizer algum caixa, tiver mais confortável, a casa toda arrumada, sim, acho que vale a pena investir.
Tá aí. Dica para você então, pecuarista. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.